Muito bem, estamos no ar com o nosso debate hoje, recebendo aqui o presidente da Câmara, Franklin Nazário, e o advogado da casa, doutor Zé Rodrigues, na pauta essa polêmica da ação, a ADI, ação direta de inconstitucionalidade dos quinquênios, né, e as críticas que têm sido feitas à mesa diretora da Câmara e, consequentemente, à assessoria jurídica. Como você acompanhou, agora há pouco a Leila esteve aqui, né, a presidente da Associação de Professores Municipais, Leila Albuquerque, procurou a Rádio Pajeú para denunciar o que, segundo ela, teria sido um acordo velado. Ela diz que a Câmara deixou correr e não avisou a ninguém, né, para que corresse, digamos, a revelia, a chamada ação direta de inconstitucionalidade, que busca invalidar o pagamento de quinquênios a professores da rede municipal. Procurador do município, Carlos Marques, já havia externado, aqui mesmo na Pajeú, que ingressaria com ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado, arguindo que o dispositivo que concede os quinquênios fere a Constituição. Não pode conter em lei orgânica direitos concedidos a servidores, diz ele, afirmando que o projeto de lei do Executivo, só um projeto de lei do Executivo para a Câmara poderia conceder o benefício, né? Isso ele disse em setembro, dizendo que já tem jurisprudência em Minas, etc, etc. A queixa da associação é de que, após essa ação, essa ADI, ação direta de inconstitucionalidade, a Câmara não teria se manifestado quando provocada. E aí, a ação foi distribuída em maio deste ano e em 18 de agosto foi decorrido o prazo para que ela, como requerida, se manifestasse a respeito. E a associação diz que, com isso, todos os servidores estão sendo prejudicados. Ontem tivemos uma sessão quente na Câmara, com a palavra dos professores através da associação, a palavra do Sindicato dos Servidores, né, e com a palavra da Câmara também através do Franklin. Já disse, foi uma sessão muito movimentada. Franklin, se a gente parte do princípio do que a associação está dizendo, em suma, ela está dizendo que a Câmara está indo contra os servidores, e que, principalmente na sua pessoa e da mesa diretora. O que a Câmara diz sobre isso? Por que não houve, e o doutor Zé Rodrigues está aqui, eu até comentava aqui, por que o doutor Zé Rodrigues não falou ontem? Ele disse que está disposto a falar, né, e que essa prerrogativa, ele estava aguardando, falaria se tivesse tido esse pedido do presidente, estava à disposição para falar, mas não viu, o presidente da Câmara não viu necessidade que ele se pronunciasse ontem. Mas vamos lá, o que a Câmara diz sobre esse questionamento, essa acusação? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, Michele, Tito e demais funcionários aqui da rádio. Nil, como eu falei ontem, né, na Câmara, a Câmara não tem culpa em nada. Eu assumi ontem que a prerrogativa foi minha de entregar o documento ao jurídico. Nenhum vereador teve conhecimento dessa matéria ter chegado na casa, porque chegou num período em que eu tinha que tomar a iniciativa. Como eu não sou jurídico, então como eu não sou técnico, não tenho conhecimento, passei para a pessoa responsável, que é o nosso jurídico da Câmara. Ele tomou suas providências, não dizendo que os funcionários tinham direito, nem dizendo que o processo de
inconstitucionalidade
tem seus erros. Nós não fomos, nenhum vereador, diga assim, eu vou dizer aqui bem claro, porque já foi feita muita polêmica, foi dito muito. Nenhum vereador, eu, a mesa diretora, nenhum vereador é contra funcionário nenhum. Nós não podemos ir de encontro à lei. A lei orgânica municipal dá direito, dá, sim. Mas hoje já existem outras interpretações onde poderíamos cair por terra, cair esses artigos da nossa lei orgânica. Claro que eu não vou fazer isso, não vou, ninguém vai mexer na lei orgânica, não. Mas se vier do Supremo Tribunal, vier do Tribunal de Contas, onde recomende que nós temos que tirar, que nós temos que alterar esses artigos, nós não vamos ficar de mãos atadas. Claro que nós não vamos procurar fazer isso. Os funcionários têm razão de correr atrás do seu direito, porque quando mexe no bolso do funcionário, falta tudo, falta, a gente sabe da crise que nós estamos passando aí, e quanto menos puder tirar dos funcionários, melhor. Digo a você, Nil, a Câmara de Vereadores paga os seus funcionários em dias, paga seus quinquênios, paga seu 13º, tem outras gratificações por fora, mas é um poder independente. Independe da Câmara atribuir ao Poder Executivo o que ele tem que fazer ou não. A nós não temos esse direito de interferir no trabalho do Poder Executivo. Sim, temos o direito, o dever de argumentar, de contribuir e ajudar na melhor maneira possível. Torno a dizer, não sou contra funcionário, nem fui contra funcionário nenhum. Só apenas passei para o jurídico que tem um conhecimento legal e melhor para que pudesse fazer o nosso parecer com relação ao processo que gera, está gerando toda essa polêmica.
O fato de você ser ligado, governista, ligado ao prefeito Patriota, fez com que alguns professores chegassem a dizer que teria havido, digamos, um acordo velado. Só, isso aqui a Câmara vai ser citada, mas ela não vai falar nada para escorrer e para a prefeitura ter êxito final nessa ação, porque no fim o que ela quer é argumentar, é definir que não há base legal para pagamento dos quinquênios e com isso, obviamente, se tira um peso econômico das costas da municipalidade. Como é que você reage a esse tipo de questionamento?
Eu vou dizer a você novamente, eu tenho coragem, eu estou dizendo aqui que ninguém teve conhecimento dessa matéria que tinha chegado na Câmara, nem o próprio prefeito soube que tinha chegado para que a Câmara se manifestasse com relação a esse processo. Nem o próprio prefeito, nem um vereador e nem o próprio prefeito. Eu que tive acesso a essa matéria, quando chegou para mim, na época que nós estávamos em recesso, mas só foi respondida em agosto, claro, porque o juiz tinha que estudar, tinha que avaliar a situação para poder dar um parecer de acordo com o que estavam pedindo, e ninguém teve acesso. Não, eu não vou ser favorável a um executivo, uma vez, assim, deixa eu tentar explicar direito. Ele não sabia que eu tive acesso a esse material. E eu não estou dizendo que o Poder Executivo tem que pagar ou não deve pagar. Ele é quem tem que correr atrás para resolver a situação. Eu peguei a matéria fechadinha, passei para o jurídico, ele respondeu tudo certinho. Ninguém sabia que eu tinha recebido esse papel. Esse pode ter sido meu erro de não ter passado para ninguém, pode não ter passado. Mas era uma matéria que independia dos outros saberes, porque era uma matéria própria da Câmara. O presidente da Câmara foi citado para que respondesse. Era matéria interna. E eu tinha que responder de toda forma. Ou respondesse ou não, ia gerar a mesma polêmica. Ia ser feito os andamentos legais do processo. Independia da minha resposta. Só que eu não perdi tempo, passei para o jurídico para que nós possamos responder em tempo hábil.
Doutor Zé Rodrigues, eu queria entender o que a Câmara fez, o que o jurídico fez depois que recebeu esse documento do presidente, depois que o senhor recebeu esse documento do Franklin Nazário. A Câmara não se pronunciou, se pronunciou concordando com o que aconteceu, porque a assessoria jurídica da associação diz que a Câmara teria deixado a coisa correr sem se manifestar muito. O senhor teve o entendimento de que não há como lutar contra essa tese jurídica de inconstitucionalidade dos quinquênios? Qual é a sua posição? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos os seus ouvintes, todos estão aqui sintonizados na Rádio Pajeú. Bom dia aqui ao meu irmão Frank Nazário, presidente do Poder Legislativo, Tito, a Michelle está por aqui, a todo mundo finalmente. Nil Júnior, é o seguinte, eu na realidade recebi esse material vindo do tribunal, repassado pelo presidente, para analisar e responder, porque o tribunal solicitou a ele, mandou diretamente para a sua pessoa, para que ele na qualidade de representante do Poder Legislativo, juridicamente, prestasse informações sobre a ação direta de constitucionalidade que foi movida pelo prefeito. Eu escutei desde antes de ontem o pronunciamento de Leila, da presidente
da associação.
Da associação dos professores municipais de Afogada em Gazeira, APMAI, e achei que ela tinha sido mal informada. Quando ela disse que a Câmara não prestou informações, que a Câmara escondeu o material dos vereadores e que... Mas ainda bem que hoje ela se retratou, mas não se retratou dessa maneira, que ela disse que a Câmara prestou informações, né? Agora, ela está no direito dela de falar sobre tudo agora. Eu acho que caberia a presidenta da associação ter melhor apoio jurídico, porque a assessoria jurídica dela não está informando como deve, não está informando os trâmites legais ou então ela está passando aos poucos e não leu o processo todo para chegar a esse ponto. Certo? É isso aí que eu encontro, porque a Câmara respondeu, prestou as informações corretas, foram protocoladas lá no dia 14, no dia 12, e entrado no sistema do dia 15 de setembro, perfeitamente dentro do prazo previsto. E como disse o presidente, independe o julgamento dessa ação de direito de jornada do pronunciamento da Câmara. O que nós fizemos foi exclusivamente cumprir a nossa responsabilidade como profissional e dar uma resposta daquilo que nós julgávamos ser o correto, daquilo que é o entendimento no mundo jurídico. Então, o que acontece? Nós, na realidade, nós concordamos não com a retirada dos direitos dos servidores, porque aqui a ação direta de constitucionalidade não está retirando apenas os quinquênios que estão falando, mas está contestando mais algumas coisas. Ainda está contestando que não foi falado e talvez elas não viram ainda, também não, parece que não viram isso, né? Mas está tirado a licença-prêmio, a licença adicional, os quinquênios, licença-prêmio, a remuneração da licença-prêmio que não é utilizada para fim de aposentadoria. Aquilo que consta nos incisos da lei orgânica, que agora não há necessidade de ver, mas precisamente são do artigo 93, os incisos 3, 4, 5 e 7 do parágrafo 3º. Agora, por que nós concordamos, o Nil Júnior e a presidente da Associação dos Professores e demais servidores municipais? Por que concordamos? Porque a lei orgânica, ela foi feita não somente como a nossa, mas como as demais municípios, logo após a promulgação da Constituição Federal de 88. E essa Constituição, como é uma Constituição cidadã, uma Constituição nova, onde alterou completamente o ordenamento jurídico, pátrio, quer dizer, brasileiro, até o judiciário, ele não se adequou e não tinha a interpretação correta dos dispositivos constitucionais, do espírito da lei de que os deputados, quando fizeram ali, desejavam que alcançasse. Somente agora, depois que o STF, o Supremo Tribunal Federal, analisou e junto com a corte, viu que muitas injustiças foram programadas e foram feitas, inclusive no âmbito judicial, trabalhista e civil. Isso por quê? Porque as interpretações eram muitas, muito, muito, muito conflitantes. Há exemplo que diz o seguinte, diz lá que é obrigatório o ingresso no serviço público exclusivamente por concurso público para preenchimento de cargos e empregos. Antes, a Constituição Federal, a anterior, a de 87, a anterior de 67, ela previa somente concurso público para os cargos e não para os empregos. Por isso que os políticos enchiam a máquina administrativa, só era mandar e assinar a carteira e pronto. Mas é proibido. É preciso dizer lá. Mas os contratos temporários, que é um contrato que é feito enquanto não se abre concurso, esse aí diz que um ato nulo qualquer feito não geraria direito algum. Ora, o tempo, e a justiça considerou isso, nem o tempo de serviço era computado. Então eram algumas injustiças que foram computadas e que hoje não existe mais. Agora, no caso em específico, houve, na época, a violação ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A e C da Constituição Federal vigente. A Câmara, quando elaborou a sua lei orgânica, cometeu algumas inconstitucionalidades. Isso é decorrido por isso por quê? Disse, não, o município tudo pode. Sim, a partir de 88, o município hoje é um ente federado. Ele não tem obrigação de obedecer a leis federais e nem a leis municipais, estaduais. A obrigação que o município tem é de cumprir o que reza a Constituição Federal, o que reza a Constituição estadual, naquilo que ele compete, e a sua própria lei orgânica e as suas próprias leis. Se aqui tem um direito, aqui pode ter, pode ter direito a quinquênio, pode ter direito a decênio, mas o prefeito, ele dá o direito, ele tem a competência de dizer qual é a gratificação, o benefício que ele dá ao seu servidor. Seja ele aqui, completamente diferente de Carnaíba, completamente diferente do Recife, de Serra Talhada, de Manhuaçu em Minas, de Bauru em São Paulo, cada município é autônomo para fazer a sua lei e dar aos seus funcionários o direito que ele acha, que o gestor acha que deve. E para isso, qual é a iniciativa, o erro de iniciativa? O erro do vice de origem e a vice de iniciativa. Porque a Constituição Federal diz, de forma clara, que compete privativamente ao presidente da República, compete, e por consequência, por extensão, compete também privativamente ao governador do estado e ao prefeito, porque a lei orgânica é a Constituição do município. Nós temos a Constituição Federal do presidente da República, que abrange todos os brasileiros, temos a Constituição de cada estado, que abrange a cada unidade federada, e temos as Constituições dos municípios, que são as suas leis orgânicas. Então, ela não pode, a lei orgânica, nem a Constituição Estadual, pode violar qualquer dispositivo da lei da Constituição Federal. Tudo tem que se embalar para isso. Então, quais são os direitos que o município não pode tirar dos servidores? Aquilo que a Constituição Federal, de forma clara e precisa, especifica, que são aqueles que estão no artigo 7º, inciso 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22 e 30. O que são precisamente esses direitos? É justamente o salário mínimo, o piso salarial, o piso irredutibilidade de salário, a garantia do salário nunca inferior ao mínimo, o 13º salário, remuneração do trabalho noturno, salário família, paga em razão do dependente, duração do trabalho normal não superior a 8 horas e 44 semanais, também repouso semanal remunerado, preferencial aos domingos, remuneração de serviço extraordinário, gozo de férias anuais remuneradas, licença gestante, licença paternidade, e ainda mais o aposentadoria, redução de risco inerente ao trabalho, aos meios de segurança, higiene e saúde, e a ação quanto aos créditos de resultante da relação de trabalho. A proibição de diferentes salários exercidos em funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. Então, esses direitos que eu acabei de ler agora, nenhum prefeito ou governador pode tirar do servidor. Mas esses que o prefeito está contestando, esse aí ele pode tirar. Agora, eu acho, o sindicato devia ter sido orientado? Não, houve pelo advogado, houve iniciativa, houve vício de origem, que feriu a competência. Isso aí é matéria de competência exclusiva do prefeito ou do governador, porque envolve despesa, e então cabe a ele, através de uma lei complementar, mandar para a Câmara, se ele quiser, hoje, conceder essas mesmas vantagens, mas através de uma lei, incluindo isso no Estatuto do Servidor Público. Certo? Ele mandar. Agora, a Câmara não pode, por ela, não pode, a Câmara não pode chegar, Nil, e dizer, não, agora eu vou botar o salário do agente do médico do município em 12 mil reais. A Câmara, nenhum vereador, nem o presidente pode fazer isso. Mas o prefeito é quem cabe a iniciativa privativa, quer dizer, ele tem a iniciativa legal, que é privativa dele, de fazer essa lei. Então ele manda, e então os vereadores irão analisar se aquele projeto está correto. Então volta para a sanção. Mas aqui, veja bem, O que aconteceu no caso presente? Patriota, ele foi, era o presidente da Câmara na época, né? E apesar, ele era o presidente da Câmara na época, e apesar de ter sido assessorado por alguns juristas, como o exemplo de Geraldo Cipriano, Dr. Luiz Gonzaga e outros, mesmo assim, aconteceram inconsequências, essas inconstitucionalidades aí dentro, né? Então, o fato é esse. E com relação aqui ao ofício, porque o presidente não deu notícia à Câmara, porque aqui caberia a ele privativamente, dentro do prazo legal que ele recebeu esse recesso, ele caber. Quer dizer, todo ofício, por exemplo, ele recebe um ofício, recebe um convite, então ele é obrigado a ler esse ofício? Não, isso aí é parte interna dele, certo? A matéria para ser apresentada em plenário são completamente diferentes. Completamente diferente disso. Então, é justamente isso que dentro. Então, eu, como profissional responsável, e como ele com confiança, e justamente exercendo uma posição hoje de que pode ser analisada ao nível jurídico, a nível de Brasil, eu não poderia dar uma resposta, a orientar o presidente uma resposta diferente da que eu dei. Apenas concordando. Houve, sim, vício de iniciativa e vício de origem. E é o que nós temos a dizer, mais nada.
Não tirando o direito dos funcionários.
Não tirando o direito, exatamente. Não está tirando. Concordamos que houve a inconstitucionalidade. Eu não vou dizer. Quem tem, hoje não, todo mundo tem direito, porque ela está vigindo ainda. Exatamente. A lei orgânica ainda está vigente. Então, mesmo inconstitucional, ela está vigente. Mas depois, não existe direito adquirido para inconstitucionalidade, para qualquer lei que fira a Constituição Federal. Não existe direito adquirido.
Ontem, aqui o doutor Esteno Ferraz, ele também está defendendo alguns professores, e ele disse que ontem trouxe uma decisão do doutor José Aragão Neto. Né? O senhor chegou a ler a notícia? Não, chegou até
não.
A... Pronto. Declarou que o pagamento dos quinquênios, ele disse que a situação é parecida com a de Afogados. Ele diz, em Carnaíba, o juiz declarou constitucional dizendo o seguinte, que as leis orgânicas, que a lei orgânica, que não é inconstitucional a lei, que repetindo o comando da Constituição Estadual vigente à época, concede vantagens como férias-prêmio adicional quinquenal. A lei orgânica municipal não restará automaticamente, alterada se o Estado posteriormente reformula sua Constituição. Ele está dizendo que, como na época valia esse entendimento, os quinquênios não são inconstitucionais. Ele acha que esse entendimento do juiz de Carnaíba pode valer para cá também. O que é que o senhor diz?
Não, acho que não. É por hipótese alguma, porque cada, como eu disse, cada ente é federado. Não é? É federado, o município ele tem a sua própria lei. Então, o que diz a lei orgânica de Carnaíba não é a mesma que diz a lei orgânica daqui de Afogados. Ele também já considerou a mesma coisa para Quixaba. Certo? Mas o que diz a lei orgânica de Quixaba é diferente daqui, os direitos são diferentes. Agora, que há o erro de iniciativa, há. Agora, ele não foi pedido para declarar, aí a gente teria que ler a decisão dele completa e não parte. É por isso aí onde a gente vê muita acontecer algumas interpretações errôneas, porque a pessoa apanha apenas a ementa do acórdão, certo? Pega a ementa do acórdão e não vai ler o conteúdo de que deu origem àquele acórdão. Então, o conteúdo diz completamente diferente. Agora mesmo, vi uma decisão dessa, onde, numa execução de sentença contra o Estado, que eu estou promovendo, o desembargador foi encontrado, ele disse, são de devido direitos a todos os associados, acréscimo de gratificação judicial, por desempenho judicial. Então, quando chegaram os outros associados, que não tinha, então ele disse que não caberia porque não estava na relação da inicial. Ora, baseado numa decisão em cima de uma execução de sentença, quer dizer, quando dá o erro, na execução de sentença não cabe botar gente que não está na ação principal. Aí onde está justamente a diferença entre o acórdão e o conteúdo do acórdão. Então não posso nem pronunciar sobre a decisão do juiz de Carnaíba, porque não conheço o caso, como também, e ele é um juiz que tem capacidade jurídica reconhecida, ele não iria nunca agir em cima de uma inconstitucionalidade também, isso eu tenho certeza.
Bom, vamos lá. Tem uma matéria da Michelle que foi na Câmara, né? A gente pode ouvir, porque houve fogo, houve questionamentos da associação, mas teve vereador de oposição criticando também a mesa diretora. Então vamos ouvir a matéria da Michelle, para depois ouvir o Franklin, é importante que ele fale sobre isso. Michelle.
Bem, a Rádio Pajeú acompanhou mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira, uma sessão bastante movimentada, com muitas polêmicas, né? A classe de professores, né, servidores do município de Afogados da Ingazeira participaram em massa, plenário lotado na sessão de hoje. E vamos conversar agora com o representante da bancada de situação, né, Igor Mariano, que representa os demais vereadores. Igor, como é que a bancada de situação recebeu, né, essas críticas, né, a pressão que foi dada hoje com relação, vindo por parte dos servidores na sessão de hoje, cobrando, principalmente dos professores, né, questionando a questão de quinquênios, a questão do projeto de lei que foi apresentado, que trata sobre o concurso e chegou como uma seleção na Câmara de Vereadores. Como é que vocês recebem todas essas críticas e pressão?
De forma natural, Michele. Eu venho reiterando isso todas as vezes que vou a debates, seja na Rádio Pajeú, seja em outras emissoras. E para não perder a linha de raciocínio, eu queria também dar logo bom dia aos ouvintes, bom dia ao pessoal aí do estúdio, e dizer que a gente vê com naturalidade o processo democrático. Ele é formado por oposição e por governo. E não é pretensão nossa, que fazemos bancada de governo, achar que o governo de José Patriota vai resolver todos os problemas que existem no nosso município. São inúmeros, infelizmente. Muitas vezes o município não tem pernas para acompanhar as demandas que surgem das classes sociais, e a gente entende com naturalidade a questão da seleção para a CS. Como já foi exposto aqui no plenário, nós vamos procurar nos sentar com a bancada de oposição para que a gente tenha uma definição de como vamos proceder com esse projeto. De qualquer forma, são alguns empregos que podem ser, alguns espaços que podem ser ocupados por pessoas aqui do nosso município. E em relação à questão dos professores, como eu ressaltei no meu discurso, infelizmente isso nos foge às mãos, ao alcance. É um processo que já está numa instância de Tribunal de Justiça. Nem aqui em Afogados mais encontra-se esse processo. Nenhum vereador, especialmente os vereadores da bancada de governo, com quem eu convivo diariamente, tem intenção de prejudicar funcionário, de reduzir salários de funcionário, mas isso não nos cabe decidir. A gente espera que a justiça seja feita e que ela seja cumprida. Isso é o mais importante. A gente tem plena convicção de que somos bancada de governo, mas temos coerência, reconhecemos as nossas falhas, as falhas do governo quando são precisas, mas quando é preciso, mas também sabemos reconhecer todo o esforço, todo o empenho, toda a dedicação, que às vezes é até de forma que extrapola, que o nosso prefeito tem dado, tem se doado para tentar ajudar o nosso município.
Todo o pessoal que compareceu ao plenário hoje, né, a Leila Albuquerque, que é presidente da Associação dos Professores, o Barbosa, que representa os demais servidores, como por exemplo o Gari, que ele foi muito enfático, né, quando pressionou vocês nesse sentido de melhorias, né, de tratar melhor o servidor. Como é que vocês entendem essa questão? Porque vocês foram criticados duramente, né, dizendo que vocês estão contra o servidor de Afogados na Ingazeira.
Veja bem, Michele, eu quero mais uma vez compreender a fala tanto da Leila como do Barbosa, mas não posso deixar de registrar que houve na fala dos dois uma injustiça, né? A Câmara foi notificada em relação a essa questão dos professores para emitir um posicionamento jurídico, né? E o presidente, a quem parabenizo pelo gesto, pela hombridade, pela coragem, assumiu aqui em plenário, ou esclareceu aqui em plenário, de que nenhum dos 12 vereadores teve conhecimento dessa manifestação que deveria ser feita por parte do Poder Legislativo. Então, nós que fazemos parte da bancada de governo, fomos pegos de surpresa, como foi pego de surpresa os que fazem a bancada de oposição. Então, assim, eu entendo a reivindicação, acho que os professores estão no seu direito, os servidores estão no seu direito de manifestar, de cobrar, mas a gente não deve cometer injustiça, né? A gente não deve rotular, a gente não deve taxar. E, infelizmente, creio que também, talvez por não saberem dessa informação, nós fomos duramente criticados, mas é assim mesmo. É bom, e o melhor é que tudo foi esclarecido e que agora todo mundo pôde saber como de fato se deu esse processo aqui dentro do Poder Legislativo.
Igor, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Quem vai falar aqui?
Vai, minha filha. Eu falo.
Bem, pela bancada de oposição, quem vai representar é o vereador Vicentinho. Vicentinho, sessão polêmica, plenário lotado, uma pressão tremenda em cima de vocês hoje. Inclusive, a bancada de oposição foi pressionada também pela Leila, pelo Barbosa. Como é que vocês recebem essa pressão?
A gente sabia, Michel, que ia ser uma pressão por parte dos funcionários, porque desde ontem que se mobilizavam para se fazer presente. É bom a presença dos funcionários que estão sendo questionados por o direito que adquiriram no passado pelo prefeito. Foi bom que eles viram quem realmente está a favor deles. Eles têm o direito de falar, criticar. Antes de ouvir a nossa defesa, todos pensavam que a Câmara, em conjunto, tinha concordado com o que o prefeito está fazendo. Mas mostramos que eles não estão sendo traídos por nós. Nós mostramos a realidade. Eles viram, ainda bem, graças a Deus, se fizeram presente, entenderam com as nossas falas que nós também fomos pegos de surpresa. Como eu disse, o presidente da casa chamou a responsabilidade para ele. Foi uma falha que ele cometeu por não ter mostrado a gente esse processo que estava em andamento no Tribunal de Justiça. O prefeito de Afogados tentando derrubar um direito que os funcionários têm, a lei orgânica do nosso município, que foi elaborada por ele quando presidente da Câmara, em 1990, ela dá o direito aos funcionários de receber esses compêndios. Mas como a gente sabe que a memória do prefeito que nós colocamos lá, que nós elegemos para defender a população, ela está ficando muito curta, ele tem mudado o pensamento dele, tem voltado atrás de algumas coisas que ele defendia antes. Eu acho que o espírito sindicalista que ele tinha de defender as categorias menos favorecidas passou. O poder subiu a cabeça do gestor. A gente não pode pegar o direito que o funcionário tem, que é coisa mínima para o que eles fazem para o nosso município. E por que logo o prefeito procurar tentar derrubar uma questão dessa? Mas, Michel, a gente fica agradecido aos funcionários por ter participado. Pedimos também que participem mais vezes das reuniões nas câmaras, que vejam quem realmente procura defender o direito da população. O ano que vem é o ano de eleição, eu acho que o prefeito deve realizar uma lavagem cerebral para tentar mudar a forma de agir dentro do município. Eu acho que está pensando muito em maquiar através dos órgãos de imprensa, que é o que eu sempre bato, que esse prefeito é bom de propaganda e ruim de ação. Eu acho que ele deve mudar um pouco o pensamento dele, porque as ações que ele vem tomando, eu acho que o ano que vem ele vai se arrepender, vai prejudicar muito o trabalho dele. Tá, obrigado.
O Barbosa também criticou duramente os vereadores e cobrou melhorias, né, cobrou respeito por parte do Executivo, do Legislativo, com relação aos servidores.
Michele, na verdade, isso que está acontecendo no município de Afogarangazé é vergonhoso. Primeiro, pelas pessoas envolvidas, né? Quando a gente analisa a vida do prefeito da cidade, que sempre defendeu os trabalhadores, e agora, de forma vergonhosa, quer criar vários critérios para tirar os direitos dos trabalhadores, né? E do outro lado da situação, encontra-se também a Câmara de Vereadores, que deu um parecer positivo, certo? Contra os servidores, né? Os próprios vereadores aqui, posteriormente, colocaram que estão a favor, defendem os direitos dos servidores, mas eu quero ver na prática, certo? Se realmente todos os vereadores defendem os direitos aí, então a gente vai ter um momento mais na frente para realmente saber certo? Quem é que vai poder assinar uma baixa assinada dizendo que realmente a gente acha que os servidores têm direito a esse quinquênio, têm o direito de permanecer com essa licença prêmio, né? Não é só discurso vazio aqui na casa, né? Infelizmente, né, deve ter sido a inexperiência do presidente dessa casa, que tomou uma atitude isolada, jogou para uma assessoria que eu acho que ele foi falho, certo? Quando colocou, principalmente para um assessor jurídico só analisar, porque quando se trata de tirar o direito do trabalhador, ele deveria ter, no mínimo, a curiosidade de pedir uma informação com outro advogado, e não pegar o único assessor que tinha na casa, certo? Deu a avaliação dele e mandou para lá. Ou seja, nada mais, nada menos. Isso aí é uma ferramenta importante que o governo municipal vai usar para querer tirar os direitos dos trabalhadores. Então, isso é péssimo. Ou seja, uma casa dessa que deveria defender os direitos de toda a sociedade, teria o direito, né, teria a obrigação de defender o direito dos servidores municipais, dando parecer negativo. Um parecer que vai fazer com que o município diga assim: não, os servidores não merecem mais ter licença-prêmio. Não, os servidores não merecem mais ter direito aos quinquênios. Ou seja, isso é negativo, certo? É esse posicionamento que faz a gente, a cada dia que passa, ficarmos tristes com a política, certo? Onde a gente tinha umas pessoas aqui nessa casa, nessa mesa diretora, que no final a gente descobriu que foi o presidente isoladamente. Eu acho que isso foi de forma ingênua, porque eu acredito que ele, não, como não tem experiência ainda como presidente da casa, cometeu ainda esse tipo de erro, né? Importante também colocar a culpa do prefeito nisso aí, certo? Porque ele alega todo momento que não tem condição nem da reajuste dos servidores, que estamos aí com salário base ainda, com salário do ano passado ainda, certo? Não tem condição de reajustar o piso dos professores no tempo hábil, certo? Mas tem dinheiro para pagar a assessoria da AMUP, né? Tem dinheiro para gastar muito e muito dinheiro com a Espoado, certo? Tem dinheiro para várias e várias coisas que não são prioridade, certo? Não são prioridade.
Barbosa, você inclusive chegou a dar um exemplo, né, bem, bem claro e objetivo, citando os garis, que não estariam aqui no plenário, né, lutando, né, defendendo também em massa com os outros servidores, porque estariam fazendo a coleta nesse momento, inclusive na residência dos vereadores, nas residências, né?
Na verdade, eu citei porque um dos colegas nossos, né, falou para mim, de forma até meio triste, né, que gostaria de estar aqui brigando pelo direito dele. Mas, infelizmente, estava no momento, está correndo lá atrás, pegando o lixo, né, das pessoas, colhendo isso aí, certo? E isso aí, de certa forma, certo? Enquanto ele está lá limpando a nossa cidade, estamos nós aqui, está os vereadores ali, está o prefeito do outro lado, entre o executivo e o legislativo, criando possibilidade de tirar o direito dessas pessoas, né, que ganham um salário de miséria, porque o salário mínimo brasileiro já não é nada, certo? E ainda o executivo não sem querer fazer cumprir para que os servidores tenham no mínimo esse salário, né, porque hoje a gente recebe o base ainda igual ao salário mínimo do ano passado, né, que é complementar com a gratificação. Porque se tem uma gratificação, é porque já é uma conquista dele. Então você não tem que estar juntando gratificação com salário para atingir o salário dos trabalhadores. Então isso é algo em que a gente está colocando para a sociedade. Vamos pedir a ajuda da sociedade, porque a cada momento que se tira recurso do posto do trabalhador, do servidor público, é menos recurso que a gente vai comprar na padaria, é menos recurso que a gente vai comprar no mercado, é menos recurso que a gente vai comprar na farmácia, é menos recurso na sapataria, ou seja, é menos recurso que está circulando no município. Então, isso é, de certa forma, contribuir para que a crise também chegue de forma pesada no nosso município. Porque o que é uma crise? É uma crise quando tem dinheiro circulando. O dinheiro que chega no município se investe em questões diferentes e longe do nosso município. Então isso aí está provocando o quê? Mais desemprego no comércio, certo? Ou seja, na padaria vai ter que demitir porque a circulação de pessoas comprando lá vai ser menor, na farmácia. Ou seja, o governo municipal faz questão, certo? Faz questão de reduzir a quantidade de recursos que circulam dentro do nosso município. E isso aí é algo que não só atinge a nós servidores, como também toda a sociedade afogadense.
Barbosa, muito obrigada pelas informações. Segue você daí, Rádio Pajeú, um show de notícias.
Ok, Michele. Foi a Michele cobrindo a sessão de ontem, mais uma vez, obrigado. César Ramos está dizendo aqui, o culpado disso tudo é patriota que quer rasgar um documento que ele mesmo criou. Palavras do César. Tem um ouvinte aqui no zap, libera aqui, Tito, por favor, vamos ouvir, cadê?
Oi, Nil.
Oi.
É Graças.
Oi, Graças.
Sabe, eu não gosto quando se diz funcionário público, Porque a pessoa não é só funcionário, é antes de tudo cidadão. Pais e mães de família, como presidente da Câmara, funcionário com dois vínculos empregatrício, um concedido pelo povo afogadense, tem coragem de prejudicar tantas pessoas. Será que ele sabe quanto é o salário base de um guarda municipal? Que o seu salário é complementado com vantagens? O presidente da Câmara não é obrigado a saber das leis, mas ele sabe da luta dos funcionários por seus quinquênios. Então, o que eu digo é que ele foi desrespeitoso com seus colegas da Câmara, com a classe dos trabalhadores e, no mínimo, conivente com o governo municipal. O senhor está defendendo mal o povo afogadense. Me desculpe, ou voto perdido.
A Graça está reclamando aí, dizendo que votou perdido. Franklin, diga aí, o que, é que você quer comentar?
Eu vou por partes aqui, agradecer a Igor, porque realmente todos foram pegos de surpresa, mas torno a dizer, essa matéria independia dos vereadores tomar ciência, porque foi a minha pessoa para tomar a iniciativa de mandar, de dar o parecer jurídico. Nenhum vereador ficou sabendo. Estamos aqui, temos a consciência, a coragem de assumir que fui eu que tomei a iniciativa, adiantando, tentando melhorar, tentando ajudar da melhor maneira possível. E é assim que acontece. E às vezes é tentando acertar que às vezes erramos. Mas eu não considero um erro isso que eu fiz, porque eu tomei a iniciativa correta. Eu tinha que passar para o jurídico, assim como outros, como alguns vereadores tomaram, aproveitou do momento da situação, porque nós sabemos que os heróis de ontem hoje são os vilões, e os vilões de ontem hoje é que são os heróis, mas não é bem assim. A gente sabe que em 2006 os quinquênios foram cortados através de um decreto. Qual foi o vereador daquela época que votaram nesse decreto? Um decreto, que nem decreto nem lei é. E foi cortado esses quinquênios em 2007 através de um decreto. Isso aí tá ficando despercebido. Quem foram os vereadores que votaram para a extinção dos cargos, que extinguiram os cargos, que hoje não podem ter concurso por causa dessa extinção de cargos? Aproveitaram o momento ensejo para que tomasse, para que escondesse essa realidade. Vamos voltar atrás, vamos ver quem realmente era contra o funcionário público, quem realmente é a favor. Torno a dizer, não sou contra funcionário público. Não fui de encontro à Constituição em nada. Não retirei quinquênio de ninguém, nem vou retirar. Quem tem essa prerrogativa está sendo quem de direito, que está correndo atrás. E eles sabem quem. Eu não tenho nada a ver com isso. Dizer a Graças que sou funcionário público também, torço para que eles consigam o que eles querem, mas que não é fácil, não adianta a gente tapar o céu com a peneira e dizer que é fácil. A gente, nenhum vereador, independente de bancada A ou B, vai ser contra funcionário público nenhum. Eu não sou contra nenhum funcionário público. Estou aqui, estou aberto, como eu disse lá ontem, a Câmara está aberta, ninguém quiser fazer uma comissão para que possam ir lá conversar comigo, conversar com o grupo, pedir informações, a gente está de portas abertas para isso. Não fazer como fizeram o Carnaval, dizendo que a gente foi conivente. Ninguém foi conivente com nada. A gente tomou nossa iniciativa própria. Nós somos poderes independentes. Nenhuma vez a gente tomou iniciativa própria em conjunto com o prefeito, com o prefeito, com nada. A gente tomou iniciativa própria. Foi nós que tomamos a iniciativa de fazer o que nós estamos fazendo de forma correta. O Barbosa também citou a questão dos funcionários públicos que estão coletando lixo na porta dos vereadores. E a gente não somos cidadãos também, não? Nós também não temos nossos direitos também, não? Claro, cada um em sua função. O Barbosa falou na experiência de ser presidente. Eu queria saber do Barbosa que quando ele fez o concurso de guarda municipal, ele já era experiente na área de guarda municipal. Claro, Barbosa, que nós temos que aprender, e é com o dia a dia que nós aprendemos. Estou aqui, Barbosa, coragem, olhando nos olhos e dizendo o que sinto e o que penso, mas que não aceito esse tipo de crítica, porque nós tentamos fazer o melhor, e é fazendo o melhor para a Afogada Engazeira que nós vamos continuar fazendo. Com certeza, a gente não vai agradar a todos, mas se a gente puder contribuir com uma parcela da população afogadense e deixar nosso marco, nossa história feita, estaremos satisfeitos.
Eu estou na ponta da linha, na outra linha, com a advogada Renata Vera, né, está comigo. Renata, a partir de todo esse imbróglio aí, a gente já ouviu o doutor Zé Rodrigues dizendo que, em suma, tem o mesmo entendimento de que houve inconstitucionalidade na geração desse direito aos quinquênios. E teve agora essa ADI que passou pela Câmara e está para ser julgada no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Que passos juridicamente a associação vai dar? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes. Primeiro, eu gostaria de retificar a informação de que a informação passada pelo jurídico da APMAI foi que as informações foram prestadas. Inclusive, eu estou com um processo aqui na minha mão. E no final da petição, a Câmara, através do seu advogado, diz o seguinte, que existe razão no que foi alegado pelo prefeito, ou seja, que há inconstitucionalidade, e requer um fim de corrigir as anomalias apontadas na exordial, ou seja, na petição inicial, pede o reconhecimento do vício de iniciativa e, consequentemente, a inconstitucionalidade. Ou seja, não tem como vir agora dizer que não foi pedida a inconstitucionalidade pela Câmara. Inclusive, eu vou tirar a cópia do processo e esse processo vai ser disponibilizado para quem quiser ouvir, quem quiser ver esse processo. Eu estou aqui em Recife e também fiz um requerimento para o relator do processo para atuar como amicus curiae, que é um amigo da corte. E o desembargador relator já despachou deferindo o meu pedido. Ou seja, a partir desse momento, a APMAI vai poder interagir no processo, prestando suas informações também. E se for o caso, eu farei sustentação oral no julgamento da corte, na data marcada para acontecer, perante os desembargadores. Nesse pedido, já foi apresentado uma tese de constitucionalidade. A gente vai continuar defendendo a tese de constitucionalidade e o desembargador já deferiu esse pedido porque ele entendeu que as informações prestadas pela Câmara foram insuficientes para dar melhor condição de julgamento aos desembargadores. Aí são essas informações que eu queria trazer, que são informações recentes. Esse despacho foi do dia 16, terça-feira. Já foi mandada retificar nos autos com o nome da APMAI como parte, como amicus curiae, e todos os atos do processo, e agora vou ser intimada de todos os atos do processo, inclusive do dia do julgamento. E também existe no meu pedido que se determine, que se autorize, para que eu faça sustentação oral no dia do julgamento.
Uhum. Entendi.
E, de fato, eu concordo com o advogado da Câmara que realmente cada município tem sua legislação diferente. Mas eu venho aqui dizer que, no caso de Afogados, a ação direta de inconstitucionalidade da CIDE Afogados, até mais, vai interferir e vai defender a constitucionalidade.
Entendi. O que
a, Renata... Que eu queria repassar.
O que a Renata está dizendo, doutor Zé Rodrigues, é que a Câmara, vou usar uma expressão popular, a Câmara não está dizendo, não se pronunciou dizendo que isso é um problema do município. Né? Ela está querendo dizer que a Câmara ajudou a empurrar, quer dizer, disse, corroborou com a mesma coisa que a Prefeitura disse, de que, de fato, há vício na questão.
Exatamente, há vício de iniciativa e vício de origem. Eu não poderia, de hipótese alguma, dar uma decisão, um parecer completamente diferente deste meu entendimento. Porque se existe o vício de iniciativa, ele é um vício primário quanto da origem, com o poder da elaboração, e sobre isso, não poderia, justamente. Se eu estou dizendo que eu concordo com que há o vício de origem, consequentemente também então, é implícita aqui a dizer que é inconstitucional. Isso é implícito, né? Não precisa muita sapiência para se entender isso. Agora, sobre esse sentido, eu vi que no dia 17 de novembro, o desembargador Jovaldo Nunes, que está como presidente da Câmara da Corte Especial, ele admitiu justamente a IPSMAI como amicus curiae, amigo da corte, que essa intervenção é uma intervenção assistencial. Mas por que, como Amicus Curiae, como associação hoje, não quer dizer, como foi afirmado ontem na Câmara, que ela será parte do processo. O Amicus Curiae não é parte do processo. Não, absolutamente não é parte. Ela atua apenas como interessado na causa e tem a função de chamar a atenção da corte, função especial de chamar a atenção da corte para fatos ou circunstâncias que poderiam não ser notadas pelos desembargadores. Essa é justamente a função do Amicus Curiae. Né? É uma figura jurídica, é muito utilizada em todos os ordenamentos jurídicos, né? E é justamente isso. Ele é uma intervenção, o que é que significa isso? É uma intervenção assistencial em processo de controle de constitucionalidade por parte de entidades que tenham representatividade, como tem o IPSMAI, adequada para se manifestar nos autos sobre questão de direito pertinente à controvérsia constitucional. Quer dizer, reafirmar, não é parte do processo, como foi avisado ontem. Eu afirmei que no primeiro depoimento dado pela presidente aqui na segunda-feira, foi na terça-feira, ela disse que a Câmara não tinha prestado informações. Mas já ontem na Câmara, já ontem, e hoje, aliás, hoje, ela afirmou que realmente a Câmara tinha prestado informações. O prefeito, o Nil Júnior, a pessoa fala, não, porque o prefeito na época era o presidente, ela não. Mas é o seguinte, ele hoje como prefeito, como qualquer outro prefeito, ele tem a obrigação de zelar pela receita pública. Na administração pública não se faz nada senão por força de lei, não é como particular. Se o prefeito só pode fazer aquilo que está escrito, ele não pode dizer, não, o que a lei não fala é permitido, absolutamente. Isso vale para nós cidadãos, mas para o município não. Então, se ele renunciar a uma receita, ele tem que justificar porque está renunciando, senão ele está cometendo crime de improbidade administrativa, sujeito, inclusive, a ser cassado, como foi agora o prefeito de Gravatá, e muitas atitudes dessa maneira. Então, ele está na sua competência. Agora, é uma competência realmente penosa, é uma competência, como é que eu digo, ela é impopular, ela é impopular. Porque está cumprindo apenas o que deve. Mas a lei, a inconstitucionalidade existe. E isso tem vários e vários julgados do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, onde temos, posso citar, a ADIM número 2966, do Rio Grande do Sul, que teve como relator o ministro Joaquim Barbosa, teve a ADIM 3295 do Amazonas, julgada agora dia 30 de junho, que teve como relator o ministro César Peluso, onde todas elas tratam justamente desse fato e foram considerados inconstitucionais esses dispositivos que tinham vício de iniciativa. Eu não falo nem iniciativa delegada, porque isso é iniciativa privativa do prefeito em mandar aquela determinação para a Câmara. Agora, o que caberiam aqui aos servidores? E conversar com o prefeito para que ele, já que vai ser retirado da lei orgânica, vai ser retirado, porque o tribunal não pode dar a decisão contrariando o Supremo Tribunal Federal, não pode dar. Então, já que foi ser retirado, então que o prefeito agora faça as medidas políticas cabíveis para falar com o prefeito e ele, através de uma lei complementar, alterar o Estatuto do Servidor Público e colocar o benefício normalmente. Agora, ficar em constitucionalidade é que não pode. Agora, está vigindo? Está vigindo. Todos os direitos, a licença-prêmio, quinquênio, tudo está vigindo dentro do município. Agora, como diz, a responsabilidade tanto do prefeito, como também é a responsabilidade do presidente da Câmara, também querer levantar um defunto morto.
Bom, vamos às últimas questões aqui, na reta final. A Maria Lopes de Oliveira do Borges está dizendo, dois pesos e duas medidas. No meio de tudo isso, ela está lembrando a história da pasta vermelha, patriota está errado. Está dizendo ela. Vamos tentar para amanhã ouvir o procurador, porque está tendo muita citação ao município, né? Tem aqui o Luiz Carlos dizendo, Franklin, será que meu voto vai ser perdido também? Eu confio em você, mas para mim você está deixando a desejar, está dizendo aqui Luiz Carlos. E a Leila, que preside a associação, eu prefiro que ela pergunte. Eu gravei o áudio dela, que ela disse, eu queria perguntar para Franklin, dizendo que tinha um compromisso depois, por isso teve que sair. Então diga aí, Leila, o que é que você quer perguntar a Franklin?
Eu queria, Nil, que você perguntasse a ele primeiro assim. o porquê dele não ter dito aos demais vereadores. Era porque era recesso, mas não voltou. E por que ele não disse? Ele disse lá que não falou porque ele não era jurista. Entregou a parte disso a doutor Zé Rodrigues. Mas ele tinha pura obrigação de dizer aos outros vereadores. Então, você pergunta a ele isso, por quê? E ele já disse, mas pergunta de novo. E pergunta a ele se ele tem como articular a bancada de situação para assinar esse documento que a gente vai organizar.
Dizendo o quê?
Dizendo o que eles disseram lá, né? Que não sabiam, que não tomaram conhecimento, que foi a parte jurídica da Câmara que, no caso, falou por eles, mas eles não comungam daquilo.
Não, no caso, entendeu? Não falou, porque não se pronunciou.
Não,
né?
Se pronunciou. Uhum. Ele, o documento que mandou para Recife, sei, entendeu? Sei. Uhum. Então, a gente precisa desse documento também assinado pelos vereadores e nós vamos procurar eles para que eles assinem, para poder a gente ainda ter mais essa defesa ao nosso favor.
Pronto. A primeira questão, o Frank já respondeu no corpo da conversa. Doutor Zé Rodrigues está dizendo que falou e falou aqui, né? A Leila está... Que eu fui eu que comentei, porque eu disse, por que Zé Rodrigues não falou na sessão? Mas aí o Zé Rodrigues já esclareceu, né, Zé?
Que não foi solicitado,
não foi solicitado pelo presidente. Já havia cinco inscritos, né? Se essa sessão de ontem, se fosse do jeito que estava indo, ainda estavam conversando lá, né? E Franklin, sua resposta aí à Leila.
Eu não falei, como eu falei, já falei umas três vezes, não passei para os vereadores, porque a Câmara foi citada através do presidente da Câmara. Não, era matéria interna da Câmara. A Câmara tinha que se pronunciar, tinha que passar para o jurídico se pronunciar. Por isso que os vereadores não tomaram ciência disso. Claro, eu passei despercebido, deveria ter comentado, ou pelo menos até comentado. Mas não independia dos vereadores saber, independia de todos. Quem teria que saber era eu, realmente, e o jurídico ter passado aquilo que eu fiz. Claro. Que quando diz assim, quando a advogada Renda falou assim, existe razão, não quer dizer que tenha razão, existe a razão nos autos, mas não quer dizer que o prefeito tenha razão, tá entendendo? É uma forma aí de estar jogando e interpretando diferente. Se o nosso advogado diz que existe a razão, não quer dizer que vão cortar os benefícios, que tem razão em cortar o benefício, não, existe a razão na forma inconstitucional. E também, se os vereadores acharem por bem assinar esse documento que a Leila está falando aí, não é impedimento nenhum. Eu já assumi a minha responsabilidade, já puxei para cima de minha responsabilidade. Se eles quiserem assinar, é independente deles. Ela procura os vereadores, aquele que queira assinar. Eu não posso fazer nada, cada um responde por si. Estou aqui inteiramente, como eu disse a ela, à disposição para qualquer esclarecimento. E no dia que ela quiser marcar, levar uma comissão de 5 ou 6 ou mais funcionários para conversar comigo, com o nosso jurídico, estaremos também a ter à disposição.
Bom, eu vou ter que fechar aqui a conta, quero agradecer a vocês e dizer que a gente continua acompanhando esse debate. Mais alguma coisa, Rodrigo?
Vou votar em Rony na OAB, ainda vou votar nele.
Ah, o senhor vai votar em Rony, é o atual. É o do bloco atual, né?
Do bloco atual. Uhum. Em Rony e doutor Douglas, 10 no 100, né? E vou também para Recife, já.
Vai para Recife também. Franklin, você vai para onde?
Vou ficar por aqui mesmo, eu vou voltar para Cana para resolver.
Eu não tenho que fazer por lá?
Outras coisas, né? Por lá pendentes. Uhum. Estarei viajando só no domingo. Estarei na exposição, estarei à exposição hoje, amanhã, sábado, todos os dias.
Tudo bem, vamos continuar.
Da mesma forma. De tudo para qualquer esclarecimento.
Eu acho que seria importante aí, você está aberto para receber, vocês estão abertos para receber a associação, né? Bom, a minha parte, eu fiz ouvir todos os lados desse debate. Vamos para o intervalo, daqui a pouco tem o plantão de polícia. O debate da 10.